Bom dia, Ricardo. Começar por desejar um bom ano e dar nota também aos nossos ouvintes que para a semana teremos uma edição especial em que vamos fazer já na lógica do que temos feito, vamos fazer um apanhado do ano todo e do que se passou em Aveiro e na região e também no país durante este ano de 2022 que já terminou. Depois, dar nota que este ano 2023 inicia-se aqui com um governo um bocado instável, aqui com um governo com pouca força, que é estranho porque, de facto, um governo que antes esteve sem maioria absoluta, quando tem a maioria absoluta é quando acontecem precisamente os escândalos. E agora, a última semana do ano, trouxe-nos, de facto, um escândalo grande, associado mais uma vez à TAP, na medida em que a TAP já protagonizou aqui alguns episódios, e agora sim, provocou a admissão de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos e de Alexandra Reis. Pedro Nuno Santos foi sempre um dos ministros mais fortes de António Costa, portanto, e é provavelmente é o mais forte que sucessor de António Costa. Fala-se que Pedro Nuno Santos tem 80% dos conselheiros do PS com ele. E porquê que Pedro Nuno Santos se demite? Desde logo, uma primeira razão óbvia, associada ao escândalo e à dimensão do escândalo, e que não era possível manter-se, não estavam reunidas as condições para se manter no exercício do cargo. E depois, também, porque, e sobretudo por isso, penso eu, politicamente, Pedro Nuno Santos é bastante astuto e percebe que não era positivo para a sua imagem política, sobretudo Pedro Nuno Santos tem ambições políticas, não era vantajoso para si continuar associado ao governo de António Costa. Até porque, como é sabido, Pedro Nuno Santos é crítico do governo de António Costa e vai tentando manter-se em silêncio, vai tentando, porque nem sempre sucede, não é? Já temos todos nota de já um escândalo anterior, mas, de facto, não consegue. E numa altura em que não se sabe se o governo chegará a 2026, e não se sabe de forma objetiva, porque começa a cair o governo uns atrás de outros, escândalo atrás de escândalo, e começa a ser muito difícil a perceber se sim ou se não. É certo que António Costa, na sua mensagem de Ano Novo, dá como se o país estivesse perfeito e nada disso estivesse a acontecer, mas a verdade é que o António Costa começa a ficar muito sozinho e esta maioria absoluta pareceu presente envenenado dos portugueses, porque o facto de António Costa conseguir gerar mais consensos, ter mais união no seu governo quando não tinha maioria absoluta e governar de forma mais fácil e mais estável do que neste momento com maioria absoluta. E acaba de cair um dos grandes nomes do governo, certamente também motivado por se querer manter afastado desta imagem, deste governo, e que sinais, porque Pedro Nuno Santos tem certeza, conhecimento de tudo, e portanto, sinais de que o governo poderá não aguentar até 2026, e Pedro Nuno Santos quer estar à margem, possivelmente para depois poder avançar com algo em mote próprio e por per si. E portanto, Pedro Nuno Santos, a saída de Pedro Nuno Santos, não é só política, não é só TAP, mas é também, e sobretudo para Pedro Nuno Santos, preparar o seu futuro afastando-se de António Costa. O que não augura que venham bons ventos e boas novas para o governo, que está muito fragilizado. E, portanto, a nível nacional, é este o grande tema, é a situação do governo, coisa que seria impensável há um ano quando conseguiram a maioria absoluta. Mas a nível internacional, vemos Lula da Silva regressar ao poder, teve bastante simbolismo, a cerimónia de tomada de posse em si foi encerrada de simbolismos, desde logo que ele recebe a faixa pelas mãos de um grupo de povo, portanto, de pessoas que simbolizam o povo brasileiro. E isso é a conexão que Lula quer sempre transmitir, que é a sua proximidade ao povo, a sua preocupação em criar boas condições para o povo que passa fome, lembrar também que Lula, ele próprio, cresceu nessas condições e nasceu em condições muito precárias, portanto, Lula também é um desse povo, ele não fala de uma distância, ele sabe o que é que está a falar, ele sabe o que é que está a sentir, e Lula, inclusivamente, emocionou-se ao falar da fome e da pobreza. Lembramos que Lula nasceu numa família muito pobre. E, portanto, é de facto uma esperança para este Brasil, que tem níveis, tem assimetrias sociais enormes, tem pessoas que passam fome, mas também depois tem pessoas que compram jatos particulares, e, portanto, é uma esperança para este Brasil, para uma maior nivelação da sociedade, ou pelo menos a atenuação destas grandes assimetrias, e que naturalmente trazem consigo todos os problemas que todos conhecemos, associados à criminalidade que estas assimetrias trazem, à falta de estabilidade. Portanto, estas assimetrias sociais elevadas não são boas de facto para ninguém, nem para quem tem elevadas condições, portanto são de facto muito graves. Depois, e como Marcelo também referiu, Lula fez questão de frisar as boas relações com o povo português, desde logo nos cumprimentos, portanto o próprio Marcelo à saída dá nota disso, porque é uma medida importante. Lembramos que o Brasil, uma antiga colónia, no entanto, temos excelentes relações de amizade e hoje em dia é dos grandes países de onde recebemos imigração. E, portanto, Lula quis deixar isso patente e quis, de facto, deixar patente que manteria as relações de amizade com Portugal e que as reforçaria. Depois, por Aveiro, dar nota que entramos em 2023 e dar nota também da mensagem do Presidente da Câmara, que entramos em 2023, plenos de obras, a preparar e bem Aveiro para ser a capital portuguesa da cultura em 2024. Portanto, não tivemos os bons ventos de ser capital europeia da cultura, mas vamos ter os bons ventos de ser capital portuguesa da cultura em 2024. E Aveiro será todo ele preparado para receber esta capital portuguesa da cultura em grande. Continuarão a bom ritmo as obras e a requalificação de todo o concelho nos seus quatro pontos. E falo nos seus quatro pontos para também dar nota da situação da Junta de Freguesia de São Jacinto, que recentemente foi retomada pelo PSD, em concreto pela coligação Aliança com Aveiro, juntando-se às outras nove juntas que integram a coligação Aliança com Aveiro. Mas a situação da Junta de Freguesia de São Jacinto é muito preocupante. Foi, de facto, uma situação... A situação ficou muito, muito... Sob a governação socialista, a Junta ficou numa situação muito frágil, economicamente, financeiramente, e, portanto, é uma situação muito, muito frágil e que vai necessitar de intervenção mais musculada, porque, de facto, é uma situação grave. Também, por São Jacinto, também dar nota do encerramento e da desocupação do Parque Campismo até 15 de março, mais que necessário para dignificar tudo e para deixar de se ver o que se via no Parque Campismo de São Jacinto. Portanto, é mais uma medida de dignificação daquele território e que tem que ser entendida assim. Depois, por fim, dizer aos nossos ouvintes que vai iniciar quinta-feira mais uma grande festa da mordomia de São Gonçalinho, do nosso menino, e por isso convidar todos a irem à zona da Beira-Mar, onde estão também os estúdios da Rádio Soberania instalados na região da Beira-Mar, em Aveiro, e dar essa nota que venham ao São Gonçalinho, que venham viver que é uma das principais festas da nossa cidade de Aveiro e da nossa região, e com particularidades tão grandes, e conhecer sobretudo o que está por trás da história da festa, do santo, do menino, do que é chamado menino, e conhecer o que é que leva este povo aveirense todo a ser devoto do São Gonçalinho, e portanto aproveitar a partir de quinta-feira para regressar à zona da Beira-Mar e à capela de São Gonçalinho.